a semana em que vimos uma pessoa ligada a um movimento absolutamente anti-25 de Abril e até com conotações terroristas chegar a vice-presidente da Assembleia da República. E este foi o dia em que Luís Montenegro mostrou o novo governo. Estes são os dois temas para hoje. Sejam bem-vindos. Este é o Eixo do Mal, com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes. E começamos já pelo novo governo. São 17 ministérios, 10 ministros e 7 ministras. Dois também são ministros de Estado e um também é ministro adjunto. Vamos lá saber o que pensam aqui os meus camaradas sobre a estrutura e a composição deste governo, sabendo que ainda falta conhecer a composição dos secretários de Estado ou das secretarias de Estado, o que não é coisa pouca. Clara, qual é a tua avaliação?
Não penso que eu vou ver a...
para a semana estamos a falar aqui dos secretários
de Estado. Não precisa,
Agora vou-te perguntar, ministro da Administração Interna, o que é que achas?
Características. Não, podiam-me atirar pedras, embora os espectadores estejam bastante longe de mim. Mas podia, alcatrão e penas.
Este anúncio é dedicado aos que estiveram sempre lá e aos que acabaram de chegar. Aos devoradores de podcasts e aos que estão sempre a streamar. É dedicado aos digitais e aos analógicos. Aos que estão sempre por perto, apesar de estarem longe. Este anúncio é dedicado a mais de 4 milhões de clientes. A Vodafone ganhou os prémios de internet fixa mais rápida da Ookla e melhor internet móvel da DECO Protest. A internet mais rápida dentro e fora de casa. Together we can. Vodafone.
Bom, o governo tem nomes muito respeitáveis do ponto de vista pessoal, do ponto de vista académico e do ponto de vista político. Acho naturalíssimo que Montenegro tenha escolhido gente de confiança, porque nos tempos que correm só se pode escolher gente de confiança.
E mesmo assim...
Exatamente. Ontem correu mal.
Exato.
Ainda por cima porque o PC não é o único partido que está neste governo, é o CDS, que tem ideias próprias, de vez em quando, como toda a gente sabe. Não sei porque é que vocês estão a rir.
Nada.
Ideias e alguns membros
menos,
do CDS.
Pelo menos
estão
tem
a interromper com o vosso riso.
Pelo menos tem uma aparafusadora, isso nós sabemos que tem.
E a placa. Bom, eu devo dizer que o CDS está bastante melhor do que no tempo do Chicão. O tempo do Chicão foi particularmente deprimente, vá lá. E o PSD, as pessoas não percebem, eu não vou... Vou fazer aquilo que o PS chama uma oposição construtiva. Nem vou fazer oposição, não vou ser destrutiva. Porquê? O PSD, se não,
Clara.
O PSD, se não fosse para o governo, ou se não, mesmo por um voto, ganham-se eleições por um voto, corria o risco de desaparecer. A verdade é esta. Se o PS se eternizasse no poder...
Também corria o risco de desaparecer?
Não corria. Tinhas uma mexicanização típica... do regime, acontece,
não ter feito a geringonça.
E tinhas o Chega como o próximo grande partido. Ou seja, terias um sistema outra vez bipartidário entre Chega e Partido Socialista. Essa solução não me agrada.
Agora é culpa.
Pode agradar-te a ti, mas
a mim não me agrada nada.
A mim não me agrada. Nada. E, portanto, este governo
calma,
é importante
malta,
para
calma.
Mim, é importante que ele tenha sucesso. Até parece o André Ventura, com este que desejou felicidades. É importante que ele tenha sucesso. E é importante que corra bem, sendo que vai governar no ciclo mais difícil da democracia portuguesa. Mas há coisas diferentes neste governo, além da composição e do programa de governo, há coisas diferentes. Em primeiro lugar, a presença do primeiro-ministro. Vamos lá ver, António Costa, vou estabelecer comparações, ocupava todo o espaço disponível. Eu, na verdade, os elencos de António Costa, tirando dois ou três ministros, alguns da muita confiança e outros com os quais ele se incompatibilizou ou incompatibilizaria e acabaria por afastar, porque lhe faziam sombra justamente. Nós não sabíamos quem era aquela gente. Eu não consigo dizer o nome da Ministra da Habitação agora destes últimos tempos. Até podia ser muito competente, não se trata disso. E, portanto, os ministros desapareceram. Isso foi mau, porque ele ocupou todo o espaço. Aquilo foi autofágico, a certa altura. E, portanto, Montenegro não tem essa relação com este elenco. Tenho a certeza absoluta. Tem sido bastante discreto. Bastante silencioso, o que eu acho que é prudente, muito prudente, e é inteligente da parte dele, porque ele tem que deslizar aqui entre farpas, não é? Para não se cortar. E a relação que ele vai ter, tanto com a presidência como com os seus próprios ministros, vai ser muito diferente, muito menos autocrática, porque António Costa foi autocrático. A seguir, a relação com o presidente, que é importantíssimo. O presidente é muito importante neste ciclo, como se diz agora, que agora se inicia. A relação não vai ser a mesma. A relação entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa foi conjugal. E como todas as relações conjugais...
altos e baixos.
Teve altos e baixos. Foi um casamento que durou até ao dia em que acabou.
Acontece
e quando acabou,
muito.
Acabou mal. Houve cenas pouco edificantes. Muito. Agora reconciliaram-se no fim, no tribunal,
também
digamos.
Também acontece, lá está.
Partilharam a custódia das crianças, reconciliaram-se no tribunal. Montenegro não vai ter essa relação. Eu acho que ele vai ser... não só tem a pretensão de ir menos ao Parlamento possível... E como eu percebo, apesar de eu ter muito respeito pelo Parlamento, o Parlamento mudou substantivamente.
Já vamos falar disso.
Relativamente aos nomes do governo, há muitos nomes respeitáveis, muitos vão aprender no cargo, a maioria. Alguns são técnicos, outros são políticos e técnicos. Aprende-se sempre no cargo em Portugal, tanto na oposição como no governo. Não há governance, não há escolas de governance em Portugal. Em França há, cria-se uma elite política dentro de escolas de elite, há nos Estados Unidos, evidentemente, em Portugal não há, e na Europa, enfim, na Alemanha também há, de certa forma, em Portugal não há. Em Portugal as pessoas chegam ao sítio, arrumam o secretário e, portanto, têm que aprender.
Houve claro que não, durou 17
não
anos,
podemos ser demasiado impacientes com este governo, nem desejar que eles façam tudo de um dia para o outro. As grandes questões, em primeiro lugar, a distribuição do dinheiro, desde o famoso excedente até aos fundos europeus. É muito importante saber se nós vamos conseguir executar o resto, receber e depois executar o PRR, e é muito importante não começar a gastar à doida, que é uma característica portuguesa que vem dos tempos do Império. Nós, quando temos abundância, derrapamos.
As corporações sempre. Já vieram hoje dar sinal.
Bom, a paz social, a seguir era o que eu ia dizer. É importante, António Costa não teve muita paz social, apesar de ter tido alianças com a esquerda.
Para
não
terminar,
teve.
Clara.
A paz social é importantíssima.
Só durante a geringonça.
Não, mas mesmo durante a geringonça, houve imensas greves, por amor de Deus. Eu espero que este governo faça algumas coisas. Há pastas com as quais eu discordo completamente, pela acumulação gravosa de responsabilidades. É impossível a habitação, que é uma questão singular, única e brutal, estar juntamente com as infraestruturas.
Estás a ser injusta porque o Pinto Luz, as capacidades de política
não,
e técnica
não
do
estou
Pinto
nada a ser injusta, permite. É impossível.
E o ensino superior
não é
na educação?
A ser
irado,
o ensino, mas este para mim é o caso mais grave.
Sim.
Não é possível, por exemplo, eu acho que um governo de centro-direita deveria, por exemplo, privatizar a CP e acabar com o regabof da CP. Mas tudo isso, a ferrovia, o novo sistema de transportes, tudo isso mobiliza, não se pode ter a habitação, as infraestruturas, a TAP, o aeroporto. Aliás, eu já desisti do aeroporto, achava que devíamos ficar com este e mais um e acabou.
Pedro,
seja um Montijo, seja outra coisa. Deixa-me só dizer,
claro.
Há dois ministérios que não fazem sentido para mim. Esse com o ensino superior e a ciência junto
com a educação.
É um retrocesso absurdo.
O secundário vai mobilizar muito e não sei o que é a juventude e a modernização. O que é a modernização? É o TikTok ou é a reforma, a agilização ainda maior? Aí o PS teve um papel notável.
Não pode ser modernização.
O que é a modernização? Mas é que eu não sei o que é a juventude.
Seria uma coisa que não vai
Explica-me.
Ser.
Explica-me. Seria uma coisa que não vai ser.
Explica-me,
então,
Pedro.
É o que em geral é a modernização.
Exatamente. Portanto, eu acho que se deviam evitar dar estes nomes... e eu estou aqui cheia de boa vontade, devemos conceder um estado de graça a este governo relativamente longo e não começar já a fazer oposição
longo e governo,
da ruaça,
não sei se é uma...
porque já vimos que há um partido em Portugal que tem um monopólio desse tipo de atitude. E vamos deixá-lo
muito
com
bem.
Esse monopólio. Os monopólios às vezes são muito adequados.
Pedro,
bom,
avaliação do que se sabe deste governo, basicamente.
Eu, em primeiro lugar, tenho que dizer que Montenegro está a gerir bem... os seus silêncios
é,
e dá-me
já
e
não
dá-me,
é bem gestão,
e dá-me,
fala, por
e dá-me a sensação,
mas faz bem a não falar,
e dá-me, a sensação, e dá-me a sensação inteira de que ele neste momento tem só um conselheiro para isto, que se chama Cavaco Silva, é um estilo muito próprio, Depois, tenho que elogiar o facto deste governo não se ter sabido nada até ao momento que houve...
Não me lembro tão poucas fugas.
Não, eu lembro-me do anterior
ao
governo...
Ao contrário do Conselho de Estado...
Lembro-me do outro governo, o Zé Gomes Ferreira disse-o aqui todo, 2 ou 3 horas antes, e neste não. Disse, bom, o Luís Montenegro tinha limitações óbvias na escolha e evidente que não escolheu todas as personalidades que queria, muito longe disso. Eu já aqui a semana passada disse...
Dizem as suas fontes que houve muitas negas?
Não, houve muitas negas, tenho a certeza que houve muitas negas, o que é absolutamente normal, porque é muito difícil... levar pessoas para o governo neste momento. E eu, já aqui a semana passada, disse as razões, não vou repetir, mas, enfim, toda...
Até saudaste quem aceita.
E saudei quem e saúdo estas pessoas que foram, porque amanhã já são bandidos, já são pessoas que têm familiares em sítios estranhos, já têm compatibilidades, já, enfim.
É verdade, vale a pena dizer que cada um destes membros hoje anunciados preencheu aquele questionário que foi inventado por António Costa.
Isso para certos poderes fáticos neste país conta pouco. Depois, é verdade que também podia ou devia ter trazido algumas caras, enfim, mais novas, porque o PSD já não é governo há muito tempo e o país precisa de renovar caras, precisa de renovar pessoas com outras características, mas mais uma vez eu percebo que fosse muito difícil. Fazendo o balanço, eu acho que com todas as limitações, todos os problemas... que Luís Montenegro
deixa-me
teve
só fazer
para fazer.
Uma pergunta. É difícil ou é um governo de combate?
Não, já lá vou, é isso.
Okay. Eu acho que os governos são todos de combate.
Com todas as limitações.
O governo na maioria absoluta é menos de combate, não é?
Sim.
Não, eu não... Mas até respondo já. Eu não acredito nessa conversa dos governos de combate político nem meio de combate político. Acredito em pessoas que são competentes ou que não são competentes e em pessoas que querem fazer coisas e não querem fazer coisas.
São competentes para coisas
diferentes,
não é? O
resto é outra história. Mas voltando, antes de me teres interrompido, com todas as limitações que Luís Montenegro tinha, e tinha muitas, com todos os problemas, eu acho que ele fez um bom governo para as circunstâncias. Eu, aliás, estava à espera de pior e só tenho que elogiar aquilo que ele fez. Evitou surpresas desagradáveis, porque ele conhece muito bem todas as pessoas que levou para o governo. E isto neste momento é muito importante, porque se tu não conheces bem as pessoas... vais ter problemas. Ele sabe exatamente onde é que vêm os problemas, quem são as pessoas propensas ao disparate, quem são as pessoas que ele tem de ter mais olho, porque as conhece bem, porque são do seu núcleo, mesmo as que são fora do seu núcleo, são pessoas que ele já conhece há muito tempo e, portanto, ele foi completamente sólido a fazer estas escolhas. A crítica que lhe têm feito de ser do partido, essa crítica não acolhe, de serem muitas pessoas do... Não acolhe, porque eu acho bem que sejam do partido. Aliás, deve-se incentivar.
Tem alguns independentes.
Deve-se incentivar, exatamente, pessoas que sejam. Que as pessoas vão para o partido e depois para o governo. E mesmo assim ainda tem alguns independentes. Há destaques que eu quero fazer, pela positiva. Eu sou um crítico brutal do estilo de Paulo Rangel. Mas Paulo Rangel é um homem competente, um homem com currículo, um homem com capacidade. Castro Almeida é uma excelente novidade, é um homem que sabe, como poucos, dos fundos, da gestão dos fundos.
E é ele que os vai gerir.
Já os teve, já fez um bom trabalho nisso no tempo de Passos Coelho.
É ele que vai ser adjunto do Primeiro-Ministro.
José Manuel Fernandes, que estávamos à espera que fosse o Oliveira e Sousa, graças a Deus, veio uma ótima notícia. Se calhar é por isso que eu até estou a elogiar mais José Manuel Fernandes.
Baixaram outras expectativas.
Mas é um homem que conhece os dossiês particularmente... Aqueles dossiês de que a nossa agricultura depende muito, que são os dossiês europeus...
Eu acho que para o programa, o outro era melhor.
para o programa...
E acho que não estás a importar... Estás a desvalorizar a importância...
Eu acho que Pinto Luz, que tem...
Desta atividade para a economia.
Nós ficamos a perder.
Eu acho que Pinto Luz, que tem experiência de governação de uma Câmara, que é uma pessoa próxima, pode fazer um bom papel. E outra que eu quero elogiar, uma escolha que eu acho que foi ótima, que foi Margarida Velasco. Margarida Velasco é alguém que me dá garantias de que o Chega vai ter muito juizinho, vai ser muito apertado pelos sindicatos da polícia que controla. É alguém que...
Deixa-me explicar, Margarida Velasco é da
administração interna. É alguém que não facilita nas questões...
Dirigiu o CIS e o IGAI.
É uma pessoa que não facilita nas questões, por exemplo, do racismo na polícia. Foi uma pessoa que está muito próxima deste mundo e, portanto, foi uma ótima escolha. E depois há erros. E, claro, como tudo na vida, o governo não podia ser não podia só ser elogios. Há aqui erros de casting, de facto, notáveis. Quer dizer, o primeiro, eu não percebo, a Rita Alarcão Judice deve ser com certeza uma excelente advogada, deve saber imenso de habitação, mas para um setor como este, nós não lhe conhecemos uma ideia sobre justiça, ainda para mais como a justiça está, nas alterações que são precisas fazer. E depois, o inevitável Nuno Melo, quer dizer, Nuno Melo tinha que ir para o governo, isso eu não tenho dúvidas. Tinha que ir para o governo e era normal que fosse. Agora, para uma pasta da defesa, uma pessoa que não sabe nada dele sobre a defesa.
O CDS sabe sempre.
Que vai ter.
É um coletivo.
Que tem
é um
uma
coletivo.
Guerra.
Perguntaram ao
Porto. Que tem claro. Uma guerra na Europa.
Vê o Paulo Portas ao domingo.
Que tem uma guerra na Europa.
Na televisão.
Tem uma guerra na Europa. Que vai ter de gastar muitíssimo dinheiro. Vai ter de investir muitíssimo dinheiro.
Não é assim tão difícil.
Quer dizer, acho um risco lá terrível. Está, mas, em termos globais, tenho que dar os parabéns a Montenegro que conseguiu fazer um bom governo com as suas limitações.
Daniel.
É só por dizer que as limitações, realmente parece que aconteceu um qualquer acontecimento, qualquer coisa que não tem nada a ver com a política. As limitações resultam do mau resultado da AD. O pior resultado que o PSD e o CDS tiveram, acho que sempre coligados.
Portanto, Daniel, quando havia, veste-me, eu só te vou interromper havia, agora. Quando havia, eu quando falo de limitações, não falo dessa.
Não, mas é daí, essa resulta dessa.
As limitações
dessa.
As pessoas não quererem ir para o governo porque não estão para chatear.
E não tem a ver com isso, tem a ver com o cenário político. E o cenário político resulta do Luís Montenegro, com um enorme descontentamento com o Partido Socialista, não conseguiu capitalizar esse descontentamento. É essas as suas limitações. Resultam daí. Há escolhas óbvias, e que são as políticas. Paulo Rangel no Ministério dos Negócios Estrangeiros, António Leitão Amaro na Presidência, Nuno Melo no Ministério da Defesa, já toda a gente sabia que o Ministério da Defesa ia para o CDS, Pedro Duarte nos assuntos parlamentares. São escolhas... São relativamente evidentes pessoas que iriam para o governo. Pedro Duarte talvez fosse o menos óbvio. Já Miranda Sarmento, ao contrário do que muita gente diz, não era nada evidente. Vai porque o Macedo não quis ir e o Macedo não quis ir porque ninguém, nesta... Olhando para os últimos dois dias...
Mas Daniel, não
entrega...
foi só o Macedo que não quis ir para as finanças.
O
Joaquim Miranda Sarmento...
Pode dizer o Miranda Sarmento que tem estado lá desde o início.
Falaste aí tanto tempo seguido, pá, deixa-me lá só...
Interrompeste-me 10 vezes, Daniel, caso não tenhas apercebido.
Depois, coisas que eu acho positivas, Manuel Castro Almeida, que tem experiência na situação do PPR, coisa que não é um pormenor, apesar do PPR, ao contrário do que se diz, estar bastante avançado, e a Margarida Blasco na administração interna, Pedro já disse, tem experiência no SIS, tem experiência no IGAI, são boas, no meu ponto de vista, são as duas escolhas mais acertadas e em dois ministérios que vão ter importância. Já, por exemplo, há casos em pessoas que, podendo ser competentes, e são, pelo menos as pessoas todas dizem que é por exemplo, o Fernando Alexandre, para a educação, para além de se ter juntado a educação e a ciência, que é um disparate, é um recuo, é um completo absurdo, é um completo absurdo, e ainda por cima escolhendo uma pessoa que poderá ter alguma ligação com o ensino superior, e é com o ensino superior na ligação às empresas, não consegui descobrir rigorosamente nada que o ligasse ao Ministério, que é o Ministério duro, que é o da educação.
Seria ótimo para a economia.
Não se percebe, sobretudo tendo em conta, é uma pessoa, a Iniciativa Liberal foi o único que elogiou, ela é do Mais Liberdade, estou curioso de ver como é que alguém próximo da Iniciativa Liberal vai negociar com os sindicatos as carreiras. Pode ser interessante, é pelo menos uma experiência nova. Eu não estou a dizer que ela é da Iniciativa Liberal, estou a dizer que sim. Tem proximidade.
Seria bom para a economia.
Duas escolhas muito complicadas. Ana Paula Martins, do Ministério da Saúde, que se demitiu, aliás, nas vésperas das eleições, portanto, percebendo, ela era presidente do Hospital de Santa Maria, onde ela foi o epicentro de uma enorme crise com os médicos do Hospital de Santa Maria, com demissões, com... É esta a pessoa que vai ter que tratar o difícil dossiê com os médicos. Vamos ver como é.
Escolhido pelo Fernando Araújo.
Vamos ver como é que corre. Tinha sido. Não, ela por acaso acho que.
Não, foi escolhida pelo Fernando Araújo.
Ok.
Depende da direção executiva do.
Também. O que eu estou a dizer é. Não,
Mas é que quem vai negociar com os sindicatos não é a direção executiva do SNS, é o ministro. E esse é que é o dossiê neste momento complicado, porque as urgências, como não sei se repararam, acabou.
A pasta da saúde é sempre um inferno.
Não sei se repararam que o problema com as urgências
sempre acabou. Sempre para uma mulher, sempre infernal.
Desde há um mês que deixou de haver problemas nas urgências, o que é ótimo, devíamos ter eleições todos os meses, porque o SNS passa a funcionar maravilhosamente, pelo menos na comunicação social. O outro é Pinto Luz, que está toda a gente a falar muito bem. Pinto Luz foi o homem que privatizou a TAP na 25ª hora à noite, numa coisa que levanta todas as dúvidas de legitimidade política e até de legalidade.
Exato.
Foi o homem que esteve ligado a esta concessão à ANA, que foi totalmente demolida ainda há pouco tempo pelo Tribunal de Contas, e é o homem que vai ficar a tratar das negociações do novo aeroporto com a ANA, que ele beneficiou, e que vai reprivatizar a TAP. Espero que desta vez de dia e não de noite. Como é que é possível que isto seja visto com naturalidade, talvez num dos dossiês mais...
E mais a habitação, mais, não te esqueças.
E ao que juntou a habitação, eu acho que provavelmente estavam a pensar na Rita Júdice para a habitação, mas haveria muitas incompatibilidades na área de negócio em que ela estava, e puseram-na na justiça, que também é uma coisa que de facto tem dificuldade em compreender. Se é uma pessoa que tem peso político para... É, compreende. Ninguém pretende, não se pretende mais uma vez fazer rigorosamente nada na justiça.
Que não é novidade.
Não é novidade.
Ah, bom.
Para terminar.
Eu termino com a leitura política que eu faço disto. Seja pelas negas que levou, e que são compreensíveis, sobretudo por qualquer pessoa que possa ter respondido nos dois últimos dias, e tenha dito, eu não quero estar nisto. Seja por escolha... Este é um governo, eu olho para este governo, há pessoas competentes no governo, não estou, já aqui fiz as distinções do que eu acho para as pessoas, e há outras que irei descobrir se são competentes ou não, incluindo algumas que eu até acho, posso sim. achar que é um erro de casting.
E não, algumas que podem ser boas
podem,
e depois...
Podem surpreender, pronto, mas eu também não faço esta distinção, pessoas que têm o cartão do partido, pessoas que não têm o cartão do partido. Este fascínio pelos independentes e as pessoas que vêm da sociedade civil. Quando olhamos para os vários ministérios, ao longo dos
independentes são difíceis
temos muita, não. E temos
de governar, não é?
Agora, eu parece que isto é um governo para 6 meses. Eu olho para isto e isto é um governo para 6 meses. E portanto
não.
tiro, não, mas é que eu acho que foi mesmo escolhido a pensar em 6 meses, e isto dá-nos mais, menos pistas sobre o governo e mais pistas sobre qual é a estratégia de Luís Montenegro. Não quer dizer que foi escolhido para 6 meses, não quer dizer que dure 6 meses.
É outra coisa,
muita
sim.
coisa pode sim, mudar sim, sim, o sim. que eu estou a dizer é, seja porque teve muitas negas e portanto ficou um governo para 6 meses, seja porque é essa a opção
muito
política,
bem.
Parece-me que isto
não,
isto não é
espaço,
seguramente não. um governo
Luís Pedro.
Com fogo para as grandes reformas e coisas do género, que também é normal para um partido que tem 29%.
Luís Pedro.
Bom, mas isso agora não há condições para
claro,
grandes reformas.
Claro, eu não estou...
Bom, eu desde as 6 horas estou a ouvir falar sobre como é que este governo vai funcionar, e eu acho que é um bocadinho difícil, porque uma coisa é o governo em si. As pessoas individualmente imaginar como é que possam funcionar num Conselho de Ministros. Outra coisa é imaginar como é que eles funcionariam na realidade como a conhecíamos, como é que elas iriam lidar com as corporações, como é que iriam lidar com os sindicatos, como é que iriam governar, tendo em conta, eu vejo a capa da Economist desta semana é um sinal de morte da Europa, que diz que vai ter que enfrentar 3 crises, uma que é a China, outra que é a Rússia e outra que é Trump, e que perante estas 3 forças a Europa está numa situação catastrófica. E outra que é esta novidade, como é que... inominável, que é ter um partido que é... completamente imprevisível, porque não se pode fiar, portanto, o que cria uma situação de caos na governança, não, e tendo em conta que o partido não tem uma maioria para governar e vai ter e não se sabe que alianças é que pode formar para governar. Portanto, estes três níveis criam um nível de incerteza em relação a qualquer governo que... Estamos a falar, o governo é melhor que a expectativa, eu esperava pior. Eu olho para estes nomes e não, enfim, há estes nomes e vejo que há aqui nomes que eu fico um bocadinho perplexo. Como o mais perplexo que fica é o Ministério da Justiça, porque sendo um dos estamos aqui por um caso de justiça.
Não e é que estivesse bem,
estamos neste momento a discutir um governo porque há problemas na justiça.
Não é gritantes. Vai resolver isso.
Sim, mas
não há nenhuma intenção de resolver.
Mas isto é apenas atirar a toalha ao chão.
As decisões judiciais vão resolver.
Agora, eu, por exemplo, tinha grandes dúvidas em relação à questão do ambiente e à questão da agricultura. Era aqui uma coisa que eu. Mas afinal escolheu duas pessoas interessantes. A Maria Graça Carvalho é uma das mulheres. Mais...
É que ainda por cima os primeiros dois nomes que chegaram eram os dois bastante maus.
A Maria Graça Carvalho é uma das mulheres mais interessantes, mais na Europa, mais premiadas como eurodeputada. É uma pessoa extraordinária. O José Manuel Fernandes está há 200 anos na Europa. Enfim, há de ser uma pessoa que perceba da PAC e da
não da deve saber, é o caminho para o Ministério. Mas isso é outra coisa.
O Ministério agora é no novo sítio, não é?
Em relação à pessoa caixa. Do MAI, é uma juíza jubilada, ela vai ter que pedir autorização ao Conselho Superior de Magistratura. Não sei se ela já tem essa.
Ela não está jubilada.
Está jubilada, mas mesmo assim tem que pedir. Tem que pedir, não sei como é. Agora. Quer dizer, estamos aqui a especular sobre sobre um Estado. Eu achei muito interessante que o Ministro da Administração Interna do Governo Cessante só ontem falasse a verdade em relação aos polícias e aos militares. No último dia, enquanto Ministro, ele disse assim: o próximo Governo não vai conseguir resolver a questão dos polícias e dos militares, porque a Polícia Judiciária. Eram mil inspectores. Agora, os polícias são 43 mil e os militares são mais de 20 mil. O próximo governo não vai ter margem para resolver este problema.
Eu não disse isso. Portanto, eu gostava que tivesse isto na atenção.
O ministro da Administração Interna, no último dia, veio dizer que não vai ser viável resolver os problemas dos polícias e dos militares nos primeiros dias e nos primeiros meses. Portanto, vamos ter aqui um problema de governabilidade muito grande, independentemente deste governo ser com génios, ou ser com militantes de cartão, ou ser com pessoas... Há aqui pessoas decentes, que me parece que têm capacidades, há aqui pessoas que são verdadeiros... A única frase que eu não gostava de dizer, e vou dizer, é que os governos são como os melões.
Eu não vou dizer isso.
Mas há aqui uma novidade que é... Existe uma facção na Assembleia da República que está com... E vou falar agora assim
sobre falar
isso.
Que
está determinada a impedir que haja...
Muito bem.
Governabilidade.
A partir daqui temos
um problema.
Vamos falar daquilo que aconteceu no início da semana, a eleição para a presidência e para os cargos da Assembleia da República. Muito resumidamente, Pedro, o Chega puxou o tapete, o PS deu a mão e Luís Montenegro não disse nada.
Bom, eu... Ainda bem que me perguntas isso.
Eu não perguntei nada.
Eu não perguntei nada.
E tu perdeste uma bela oportunidade.
Está calado.
Sabes que eu tenho ouvido, o D. Luís Pedro disse agora, e eu tenho ouvido muito, porque se tem falado muito, de que vamos para uma situação de grande imprevisibilidade, porque o Chega é imprevisível. Eu discordo completamente dessa opinião.
Isso eu também.
Discordo completamente... O Chega é provavelmente o partido mais previsível da Assembleia da República, porque o Chega, a única coisa que está interessado é em semear o caos.
Eu disse que o Chega era imprevisível, a situação é que é imprevisível.
O caos absoluto.
Isso é.
O caos é o que o Chega quer semear. O Daniel já aqui tinha dito, é uma tese comum, digamos, o Chega quer criar o caos... para dizer que há caos, para depois ter uma solução para solucionar o caos.
Para dizer que era, é isto, para dizer nós é estamos à ordem.
E, portanto, é absolutamente previsível, porque o Chega não vai fazer entendimentos sobre coisa nenhuma. Aliás,
já o disse.
A maior mentira que foi propagada também por todo o lado, é que o Chega queria ir para o governo. O Chega nunca quis ir para o governo. O Chega se limitou-se a dizer muitas vezes que queria ir para o governo, que é para agora dizer que não o quiseram, porque eles não querem. Já
agora depois, reconhece que eu disse
depois
isso aqui.
Depois queria uma coisa interessante, que era ser ouvido aqui, sobre os ministros.
Eu disse isso aqui.
Eu não gosto de dizer estas coisas, mas eu também disse, também escrevi, agora dou-me a Daniel. Também já escrevi.
Ela é que diz, eu
não tenho
nada.
Eu já o disse aqui, tive ali uma discussão com uma pessoa aqui deste canal que sempre disse isso.
Eu nunca escrevi sobre o Chega.
Portanto, a mim não me. E todos os entendimentos com o Chega são impossíveis. Porque se alguém pensa, por exemplo, que o Chega vai, no caso dos polícias, votar ao lado do governo para o aumento, os polícias está enganado, porque vai ser pouco o aumento. Ou de todas as forças de segurança,
por acaso,
de todos os médicos.
Nisso não tens razão.
De todo. Vai ser sempre pouco. Vai ser sempre
está
pouco.
Está bem, mas...
Portanto, quem achar... Pensões também vão ser poucas. Portanto, porque o que lhes interessa é criar a confusão completa, o caos completo.
E achas aqui que é por isso que Montenegro não disse nada, por exemplo?
Não, o Montenegro, isso tem a ver com outra coisa, tem a ver com a estratégia dele, o que é que ele agora vai dizer? Ele há de ter de dizer, mas ele agora não tem que dizer nada. O Chega, há outra coisa, a oposição...
Já disse a van der Leyen, podemos dizer qualquer coisa a nós.
A oposição, neste momento, chama-se Partido Socialista. É essa a oposição. O Chega está para lá a dizer coisas. Já fez. Aliás, já começou a semear.
Mas não está para lá, está lá dentro.
Já começou a semear. Houve uma provocação clara, que eu hei de falar na nota, se chegarmos lá, ao José Pedro Aguiar
Branco.
Houve uma provocação. Para acabar, deixa-me só acabar.
Vamos fazer uma ronda mais rápida.
Há só uma coisa que me incomoda nisto tudo. Que é o seguinte. É achar-se que as pessoas são estúpidas. Mais uma vez se anda a infantilizar as pessoas. Porque se anda a dizer, se o PS aprova o que quer que seja do PSD, e eu acho que o PSD deve saber bem negociar com o PS e não o pôr refém, porque assim dá disparate, e é bom que o dê, porque os partidos têm que ter plataformas diferentes, mas eu acho que se infantiliza as pessoas e se chama estúpidas às pessoas, quando se diz que se estes se acordarem, se o PS e o PSD acordarem alguma coisa, as pessoas, como são burras,
vocês,
e como não querem
vocês
ser...
Vocês vão ser os primeiros
como não,
aqui.
Não ser burras,
vão ser
como
os primeiros.
As pessoas vão ser, como as pessoas não pensam, são estúpidas, é como a história das pessoas que votam no Chega. Ai, coitadinhos, votam no Chega, mas não sabem o que
muito
estão
bem
a votar. Portanto, elas vão saber bem dividir os pontos.
Daqui a seis meses a gente
a
fala.
Claro. Os cintos deploráveis, não? Lembras dessa frase?
Não estou, mas eu acho que as pessoas têm consciência
também
do que votam,
bem.
Claro.
Bom, relativamente ao dia... ontem, embora pareça que já foi há muito tempo, foi um dia que correu muito mal e foi um dia ingrato na história da democracia portuguesa. Foi um dia feio.
Foi.
Por várias razões. Bom, Montenegro vai ter que arranjar, não com a extensão, a larve que tinha a máquina de spinning de António Costa, mas vai ter que ter alguém que controle a mensagem. Não há dúvida nenhuma, nos tempos que correm, e não só a mensagem das redes sociais, a mensagem. E, portanto, ontem veio o outro dizer, houve um acordo para o lugar, não há acordo nenhum, é ficção. Bom, e começou cada um a falar para o seu lado e, portanto, quem passa mal, evidentemente, neste caso era o chefe, era o primeiro-ministro indigitado, chefe do governo, que ficou, digamos assim, sozinho, em silêncio, ele geriu aquilo através do silêncio, mas aquilo passou mal e dá uma imagem de fraqueza que ele neste momento não pode ter. E, portanto, a mensagem tem que ser a mesma. E isso é muito importante até na relação dele com os ministros dele, é não começar cada cabeça a ter a sua opinião. Ele vai ter que centralizar aquilo e vai ter que entregar a um profissional, ou mais que um, o problema da mensagem. A mensagem hoje em política é essencial. Convém não abusar, porque o que o governo de António Costa fez foi o excesso de spinning e da agência de comunicação, a certa altura, substituiu-se à governação. E as pessoas não são estúpidas, justamente, e repararam que aquilo era muita notícia a sair com boas notícias e depois muitas más notícias no cotidiano. É bom não exagerar, mas isso é importante. Em todo o caso, eu no fim daquele dia fiquei contente porque concluí aquilo que concluí toda a minha vida, incluindo a minha vida não política, mas dentro da política. O PS e o PSD falam a mesma língua. Falam a mesma língua desde 1974. Estiveram Houve momentos terríveis em que a AD passou em frente ao Largo do Rato e havia uns tipos que faziam saudações nazis, que é uma coisa que continua muito em voga em certos setores. Houve momentos terríveis, eu lembro do o Manel Alegre a telefonar não sei para quem, a dizer tira-me daqui estes nazis. Bom, não foi sempre pacífico, foram momentos muito mais tumultuosos. O Chega não sabe nada de história de Portugal, a não ser aquela figura com 120 anos, chamada
Vice-Presidente
Pacheco,
da Assembleia
Pacheco. Está bem, mas
fala
é
com
que
respeito,
é.
Foi eleito, temos que respeitar.
Temos que respeitar isso.
E um tacho.
E eu respeito. Mas ele diz que já não é fascista agora.
Taxista, eu disse taxista.
Ah, taxista. Não, tacho é só os outros, eles não têm tacho. Em todo o caso, falam a mesma língua e pontualmente entenderam-se para fazer avançar o país. Eu continuo a acreditar que isso é possível. Acho que o PS ontem portou-se muito bem. Não foi um partido fraco, não fez nada disso.
Muito bem.
Não sabemos o que vai acontecer. Fez aquilo que era legítimo fazer.
Já estamos de acordo, mas alguém vai estar em desacordo.
Eu sei, é o Daniel.
Eu vou
fez aquilo que era legítimo. É preciso haver aquilo que se chama o adulto na sala.
Epá, essa expressão tira-me do sério.
O adulto na sala. Não, eu gosto, é uma expressão.
Não, é uma expressão que esvazia completamente a política. Não há política.
Não, porque depois, a certa altura.
Estava bastante dar o fac e
Ó Daniel, tens a extrema esquerda aos gritos e
qual extrema esquerda? Onde é que ela está?
Não, o PS tem que fazer. Ontem havia que resolver um problema institucional sério, do qual não saía, era um desprestígio enorme para as instituições e para a Assembleia da República.
Bem, Luís Pedro.
E os dois principais partidos que tiveram, recorde, 60% dos votos, disseram a um partido que teve, recorde, 18%.
Não disseram nada, só o PS é que disse, o PSD não disse nada.
Não, disseram.
O PSD não disse nada.
O silêncio.
Muito bem.
O silêncio.
Meus caros, temos o tempo a esgotar-se rapidamente.
Foi importante e eu acho que a certa altura, hoje, Ventura estava muito mais cordato. Porquê? Porque percebeu que não pode ceder-se. O excesso faz mal, mesmo em democracia.
Muito bem, Luís Pedro.
Não é só.
Luís Pedro.
Discordo.
Ele é ciclotímico.
Correu-lhe otimamente. Aliás, gostava de... O que se passou
não,
ontem...
Não, perdeu votos, claro.
Se passou ontem, vai ser esquecido rapidamente, porque vai acontecer um novo episódio já na apresentação do programa, vai-se criar um
como
caso qualquer novamente. Mas foi interessante porque viu-se logo ao que se vinha, portanto, esclareceu-se logo no, na hora, na primeira hora, como eram as coisas. Ventura não tem palavra e, não tendo palavra, cria disso uma vitória. Portanto, é assim que ele funciona e perante esta situação houve uma possibilidade de criar uma solução com duas forças que ainda têm a respeito institucional, mas a realidade é outra neste momento. Infelizmente, Ventura fala a linguagem do século XXI, isto é uma coisa má, porque é a linguagem onde a verdade já não conta. O que conta é criar uma narrativa fechada para a sua câmara de eco a determinados momentos que não tem que ser coerente com aquilo que disse 5 minutos antes. E fala diretamente para aquilo que é as suas pessoas, sem mediação das televisões. Ele prescinde das televisões. Sim, porque neste momento o que ele faz é ele coloca as coisas na sua câmara de eco e os seus minhões vêm à televisão repetir aquilo que ele coloca na sua câmara de eco. O erro que ele comete e que ele está neste momento num estado eufórico e de grande arousal é porque ele está convencido que pode vir a fazer cair o governo a determinado momento e chegar a primeiro-ministro. Há um erro que ele comete que é o seguinte. É considerar que aqueles 1 milhão e não sei quantos mil eleitores estão num tupperware no frigorífico e que não saem, já estão ganhos e que não os perdem. E que aquelas pessoas que votaram no Chega estão... aquelas pessoas que votaram no Chega acham que vão aceitar que ele chegue a primeiro-ministro. Não é verdade. E que lhe bastam 500 mil pessoas para chegar a primeiro-ministro. Portanto, ele neste momento, o único objetivo que ele tem na Assembleia da República é ter 49 marionetas muito a gritar bem por ele, e ele está em campanha eleitoral para primeiro-ministro. Ora, isto faz dele uma figura perigosa, porque é completamente... Não se pode confiar em nada nele. Mas temos neste momento uma Assembleia da República em que se tratam assuntos da governação e um fulano com 49 milhões que está em campanha eleitoral para primeiro-ministro.
Daniel?
Bem, o facto de Luís Montenegro estar calado não quer dizer que não seja líder do PSD. Devo recordar que é líder do PSD. E é líder do PSD e isto começou mal com o PSD. Não foi
é verdade.
Com o PSD. Não, também, mas é que a gente de repente, o Luís Montenegro, a vantagem de estar calado é que de facto parece que não tem culpa de nada. E foi ele. É ele o líder do PSD.
Sim, mas toda a gente sabe.
Não sabe. É por isso que ele fica calado, aliás.
Ainda tem que demonstrar.
A estratégia, eu já disse aqui várias vezes, era tipo a estratégia Carlos Moedas. Apresentamos, votem a favor. Só que foram longe demais nas conversas com o Chega e desrespeitaram o Partido Socialista, que tem 29%, os mesmos deputados que o PSD. E, como se viu, aliás, naquelas votações tripartidas, o Francisco Assis até teve mais do que o Aguiar Branco. O que significa que o diálogo, que não se pode, não, a estratégia com as moedas não vai resultar. Ou vai resultar, mas é por outras razões, já lá vou. O que estava em causa não era o Presidente da Assembleia da República. Isto foi um primeiro teste a uma situação impossível para a estabilidade, que é a existência de três blocos em que nenhum tem força para governar. Um é o que governa, o outro será assim, um que governa, um que está amarrado ao governo e outro que lidera a oposição. Será assim, se não for agora, será depois. Está bem, é isso que
sim,
eu estou...
Sim,
é exatamente
não,
isso mas, que eu estou aqui a fazer. Está bem?
É uma leitura, ok?
É para isso que vocês são pagos. É para a vida que desenvolvem. As minhas teses. Apesar das asneiras do PSD e da pressão sobre o Chega, quem cedeu foi o Partido Socialista. Era evidente, como é evidente, o Partido Socialista iria ter que ceder, ou seja, não se poderíamos ficar numa situação de impasse e, portanto, iriam acabar por eleger...
Não cedeu, negociou,
Não negociou nada, já lá vou. Foi a pior asneira que podia ter feito. No fim, eu acho que o Partido Socialista teve bem, não estaria mal se naquele mesmo dia tivesse cedido, sim senhora, passa o Aguiar Branco. O grande erro foi o acordo que fez. Um acordo que é basicamente um acordo do ponto de vista simbólico. De bloco central para uma legislatura, que é tudo o que o Partido Socialista não devia fazer. E ainda por cima fez em torno, estou a falar do ponto de vista simbólico, que as pessoas estão, sobretudo do contribuinte, as pessoas onde o Chega quer pescar, vêem, em torno de um lugar. Nem sequer foi em torno.
Foi logo aproveitado foi para o Chega.
Claro, e compreensivelmente. Ainda por cima, é um acordo que é uma fraude prática, basicamente eles dividiram um queijo suíço e o Partido Socialista ficou com os buracos. Porque ficou...
Tanto barato que o governo dura... Que
claro, como não dura...
O Parlamento dura 4 anos.
Ou seja, eles ficam com, com os dois últimos 2 anos que não vão existir.
Oh, what?
Não, espera.
Problema.
Portanto, é uma fraude prática. E é uma tragédia simbólica. Porque o que diz é os dois partidos do sistema, coisa que vocês acham excelente, mas não são vocês que estão aqui em disputa. Os dois partidos do sistema juntaram-se para dividir uma cadeira, não é? Para dividir uma cadeira, sim, é isso que passa. Este teste, a coisa que mais importante...
Faz-se na Europa,
aliás. Deixem-me terminar para usar as notas.
Mas não se faz na Europa porque estão aflitos por causa do Chega. Faz-se na Europa porque é tradicional. Portanto, não inventemos uma tradição. O teste, isto é um teste ao padrão do que vai acontecer e que vai estar sempre a repetir. Sempre a repetir. Sempre que Pedro Nuno Santos e o Partido Socialista se puserem na oposição, sempre... André Ventura vai saltar para a oposição imediatamente para empurrar o Partido Socialista, seja qual for o assunto, para a maioria de responsabilidade. Sempre, o que significa sobre todos os temas. Porque o Partido Socialista terá medo de ser visto com uma coligação negativa com o Chega, o que significa que o Partido Socialista está impedido de fazer oposição sobre todos os temas.
Não é verdade.
Todos os temas que estiverem, a não ser aqueles que sejam tão consensuais para o povo que seja contra, em que o Partido Socialista possa votar ao lado do Chega.
Há saída para isso?
Há coisas que não se devem fazer. Mas deixa-me só terminar.
E tens mesmo de terminar, sim.
Vou terminar. Por agora, o que saiu desta crise é que o Partido Socialista ficou mais próximo do governo e
André Ventura ficou mais próximo de ser líder da oposição. Digam-me só, nas próximas eleições, quando as pessoas perceberem que estes três blocos não funcionam, quem é que vai ser sacrificado? O líder da oposição, o líder do governo ou o que está em terra de ninguém?
O que está em terra de ninguém.
Pronto, e quem está em terra, quem vai ficar em terra de ninguém
é
o Partido Socialista. Não é? O Partido Socialista, o Chega vai estar
muito
a fazer a oposição.
Estamos às notas.
Ou seja, eu acho que o grande aplauso que toda a gente está a dar ao adulto na sala, sabes quem é? É o que vai morrer primeiro.
Muito bem, Pedro, queremos falar de João Pedro Aguiar Branco.
Já não há velhos.
É um velho.
Meus caros, isto é um minuto para cada um.
Eu acho que o grande alvo...
Um minuto para cada um.
Eu acho que o grande alvo... O primeiro grande alvo do Chega vai ser José Pedro Aguiar Branco.
Sim.
Porque o José Pedro Aguiar Branco vai ser...
Tem a tua nota?
É, vai ser eleito a espécie, pelo Chega, a espécie de representante do sistema. E já começou a fazê-lo. Porque o que aconteceu na Assembleia da República, no discurso de André Ventura, não é admissível. O André Ventura não pode tratar por tu, primeiro-ministro, nem pode tratar por Augusto Tu, o ex-presidente da Assembleia.
Mas fê-lo.
E isso foi uma provocação, sabes para quê? Para que Aguiar Branco fizesse aquilo que devia ter feito, que foi chamar a atenção que aquele tipo de linguagem não é admissível.
Daniel.
E eu temo que José Pedro Aguiar Branco, temo não, espero que José Pedro Aguiar Branco tenha a coragem suficiente
muito
para
bem.
Fazer aquilo que tem a fazer quando houver este desrespeito.
Neopessimismo, Daniel.
Sim, hoje vi os economistas no Eco diziam que os excedentes de 3,3 mil milhões criavam uma pressão para os aumentos e iam levar ao déficit no orçamento de Estado. Portanto, isto é a liberdade, é a prisão. É muito mau termos excedente orçamental porque isto vai desequilibrar as contas públicas. Luís Marques Mendes descobriu que a Alemanha não está bem, não está desde 2022, que há uma guerra na Ucrânia, que há uma guerra no Médio Oriente, que há novas regras europeias, coisa que toda a gente sabe, desde o verão. Não passou o meu minuto.
Está quase.
Luís Montenegro, não digas muito bem a meio da minha intervenção. Luís Montenegro também diz que há atrasos no PRR, foi dizer isso a Bruxelas, somos um dos dois países que está à frente.
Está melhor.
Sabes o que é que isto significa? É que a AD andou a dizer que podia baixar os impostos, aumentar a despesa,
afinal...
e que ia ter um aumento de 4% do crescimento e que o Partido Socialista era pouco ambicioso. Já estão a preparar aquelas receitas que nós conhecemos do Durão Barroso, que subitamente toda a gente descobre.
Muito bem.
E afinal, as coisas não serão bem assim.
E afinal falasse mais de um minuto. Clara,
bom,
Boris Johnson.
Quando toda a gente diz a Europa tem que dar 2% para a defesa, com a argumentação que é conhecida, é preciso notar que nós não estamos tão mal na parte que ainda não cobre para chegar aos 2%. Há muitos países que estão muito mais longe de atingir os 2% antes de nós, segundo um gráfico do Financial Times. E depois que armadura defensiva de que a Europa necessita vai comer o Estado Social Europeu, que é a grande criação europeia. Isto não está a ser dito.
Claro.
Sabe-se na Alemanha, claro que vai.
Isto põe em perigo a
nossa claro que vai. Ou seja, os povos europeus... Não, mas não é só isso. Os partidos de extrema-direita vão reinar sobre isto.
Pronto.
Parece-me que esta é a conclusão.
Então não nos defendemos.
Portanto, talvez moderar este discurso belicista, porque este discurso belicista pode
muito
ser
bem.
A morte, não apenas do Estado Social, mas da democracia europeia.
Muito bem.
Por último, o Boris Johnson foi visitar o Nicolás Maduro. Foi visitar o Nicolás Maduro, como conselheiro de um hedge fund, veio da casinha dele na República Dominicana, para dizer ao Nicolás Maduro para não vender armas à Ucrânia. Para não vender armas à Rússia, peço desculpa. Mas, na verdade, foi tratar de quê? The money. Ninguém
Luís
diz
Pedro
que ele
Nunes,
já não é ministro.
Com um assunto sério, jovens cada vez mais com cancro.
Bom, este é um assunto que me interessa, em que eu estou envolvido pessoalmente. O diretor da Oncologia de Santa Maria veio falar comigo e dizer: ajude-nos, que há aqui um problema. O caso de Kate Middleton alertou, mas há uma epidemia de cancros entre jovens adultos. É algo que ele diz que já seria de esperar pós-Covid, mas é algo inexplicável. A quantidade de jovens adultos que neste momento se deparam com casos oncológicos. O caso dele ali em Santa Maria, que é uma pequena ala, ele trata simultaneamente 6 mil casos numa ala pequeníssima, e alerta que o Ministério da Saúde, nestas trocas e baldrocas, não está atento a este caso, que é Portugal vive neste momento
um drama de jovens com cancro que não está a dar, atenção e que é um drama para
coisas. Muito bem.
Não, mas estamos a falar de Portugal. Estou a falar do professor Luís Costa.
Mas temos de terminar. E eu pedi ao Groucho Marx um comentário ao que se passou na Assembleia da República no início da semana. Ele deu, é muito rápido.
Gentlemen, Ciccolini here may talk like an idiot and look like an idiot, but don't let that fool you. He really is an idiot.
Voltamos na próxima quinta-feira. Estamos disponíveis em podcast e também
será
na app da SIC
literal.
Notícias. Boa Páscoa.
É dedicado aos que estiveram sempre lá e aos que acabaram de chegar. Aos devoradores de podcasts e aos que estão sempre a streamar. É dedicado aos digitais e aos analógicos. Aos que estão sempre por perto, apesar de estarem longe. Este anúncio é dedicado a mais de 4 milhões de clientes. A Vodafone ganhou os prémios de internet fixa mais rápida da Ookla e melhor internet móvel da DECO Proteste. A internet mais rápida dentro e fora de casa. Together we can. Vodafone.